Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Horizontes Florestais. Hoje eu, Leandra, e meu colega Marcelo temos um novo encontro com vocês ouvintes. Nesse episódio, convidamos vocês para conhecer o mercado de créditos de carbono, que é um mercado muito promissor e que está em grande desenvolvimento. Nosso convidado de hoje é o Francisco Iguchi. Ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Modelagem de Equações Probabilísticas Preditivas pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Ecologia e Manejo de Florestas Tropicais, também pela Universidade Federal do Paraná. Possui mais de 15 anos de experiência em floresta e estimativa de carbono. Atualmente é diretor executivo da empresa Agadon Consultoria Ambiental e diretor executivo da startup Tero Carbon.
Obrigado pela palavra, Leandra. Vamos dar esse momento. Acho que, primeiramente, agradecer com o Francisco por ter aceitado essa conversa com nós. E se você não se importar, Francisco, agora vamos dar início às perguntas, então.
Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
Bom, a primeira pergunta, então, Francisco. Para que servem os créditos de carbono e como funciona esse mercado na prática?
Crédito de carbono, ele funciona para compensar ou neutralizar emissões, tá? Então, na prática, funciona que empresas que produtivas de qualquer natureza, elas tendem a querer compensar suas emissões por meio da compra de crédito, entendeu? Então, o crédito, ela é uma emissão negativa, ou ela é reduzida, ou ela é sequestrada, ou ela é evitada, ou ela é removida. Alguém faz isso e gera esse crédito. E aí a empresa que emite uma indústria qualquer, ela decide hoje voluntariamente a fazer essa compensação, tá? Para ela neutralizar, ser o carbono neutro, essas terminologias aí que a gente já ouve por aí.
Ótimo. Mais uma dúvida, Francisco, em cima da tua pergunta. Sobre os créditos de carbonos REDD+, qual é a diferença do que você mencionou agora e para que servem esses créditos?
Tá. Isso é uma pergunta muito interessante, porque no mercado de créditos de carbono, para a engenharia florestal em específico, é onde reside maior oportunidade, né? Porque, afinal de contas, o mercado RED, como se fala por aí, mas REDD mais, não tem nenhum erro, nada, tá, Marcelo? Fica tranquilo. Ele é puramente florestal. A sigla significa redução de emissão por desmatamento e degradação florestal evitados, entende? Então, a diferença do outro é porque crédito de carbono, ele pode ser gerado de qualquer lugar, tá? Ou você implementa um sistema, uma troca matriz energética por uma menos emissora, gera-se crédito. Melhorar e otimizar seu sistema produtivo, mantendo a produção e reduzindo a emissão, gera crédito e por aí vai. É uma distinção bem, bem interessante. Então, os projetos de crédito de carbono são de REDD, são de florestas, basicamente.
Excelente, então. E você comentou desses inúmeros benefícios e a diferença entre os dois créditos. Afinal, os créditos de carbono, ele tem algum retorno ambiental e financeiro?
Financeiro, com certeza, né? Porque o mercado está aquecido e está movimentando bastante, né? O mercado consumidor está cada vez mais educado para saber para que serve esses créditos de carbono, tá? Do retorno ambiental, bom, uma área que em tese seria desmatada, ela deixa de ser desmatada. Então, o retorno ambiental é a manutenção do sistema ecológico natural, digamos assim, tá? Essa é a principal vantagem ambiental.
Ótimo. E você que está integrado nesse mercado, Você acha que é um mercado que tem grande procura?
Sim, sim, sim. É um mercado bilionário, né? Com B de bola já. Então, e existem em todos os biomas globais. Não é só o Brasil, não é só a Amazônia que tem condições. Inclusive, a gente já vê, por exemplo, algumas iniciativas para o agronegócio e, por que não, para a silvicultura, que também é outra área nossa florestal, né? Então, existem muitos proprietários de terra e investidores em busca de projetos de desenvolvimento sustentável, especialmente aqui na região amazônica, para implementar sistemas de manejo de florestas de forma a captar tanto crédito carbono quanto outros produtos da floresta. Então, é um mercado em ampla, superaquecido, ascendente, está bem interessante, assim.
A gente fala sobre a questão de procura, a questão de retorno financeiro, mas a gente sempre tem a dúvida, né, de quem que pode vender o crédito de carbono, se quem que vai, no caso, patentear isso para poder passar adiante.
Não, é assim, um projeto de rede, ele, para ele gerar o crédito de carbono, ele precisa comprovar que ele evitou o desmatamento, ou melhor, que ele conservou o estoque da floresta em pé durante aquele período que chamado do período de creditação, então o período de comprometimento. Tá? Então, o que acontece? Existem algumas personas nesse mercado, alguns atores. O primeiro deles, fundamental, é o proprietário da terra, né? É o detentor da terra, é o dono do imóvel. Evidentemente que todo imóvel ele precisa estar totalmente documentado, regularizado, fundiário, sem nenhum problema. A segunda persona é aqueles que desenvolvem os projetos. Tá? Então, são os engenheiros florestais, os biólogos, os antropólogos, isso eu estou falando só para a rede. Tá? Então, essa turma mais do ciências agrárias, das humanas, estão aqui produzindo esses projetos. Os demais, existem investidores. Então, aquelas pessoas que compram já antecipadamente os créditos para uma jogada marqueteira do seu projeto, né, da sua empresa, porque no final do dia, o mercado de crédito de carbono hoje ele é puramente de marketing, centralizado em marketing e imagem, porque não há uma obrigatoriedade de nenhuma empresa, acho que salvo alguns países ali da Europa e no Japão, de neutralizarem suas emissões. Então, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, é 100% marketing, né, de imagem. Então, você tem essas pessoas, tá? Quem que pode comercializar? Todas elas. Todas as pessoas que estiverem envolvidas no projeto. Aí você tem algumas especificidades. Existem áreas de florestas aqui na Amazônia ou em qualquer outro bioma, por assim dizer, que possuem populações tradicionais, né? Às vezes é uma unidade de conservação, às vezes é uma propriedade privada, só que existem pessoas que moram lá, porque nem sempre aqui na Amazônia as propriedades são demarcadas fisicamente, ou seja, não tem placa, não tem cerca. E aí as pessoas desavisadas vão lá e se instalam nesses locais, na beira do rio ou da estrada, né? Então, quando é essa circunstância, todas as pessoas que moram, que têm alguma influência direta daquele imóvel, precisa dar o seu consentimento livre e prévio informado. Então, ele também, essa pessoa também, pode ter direito ao crédito de carbono gerado no projeto. Tá? Mas, no final do dia, tem que pensar que esse mercado ele é como um mercado de qualquer outra commodity. Entendeu? A questão é como se gera esses créditos, né? Quem é que vai certificar esses créditos e como eles vão ser gerados, propriamente dito, e para quem vai ser vendido, tá? Então, esse é o principal desafio hoje do mercado, tá? Porque é um projeto como qualquer outro, tá bom?
Ótimo, ótimo. Agora, uma pergunta extra, só de curiosidade. Você, hoje, na tua área de atuação, que você está trabalhando atualmente, que você tenha contato direto, obviamente, com esses créditos, você chega a participar da parte comercial e marketing, participar nela efetivamente? Você está todo dia trabalhando com isso?
Na minha área não é marketing, mas é evidente que as empresas com quem eu trabalho e as minhas próprias empresas, elas obviamente trabalham com marketing, sim, né? Fazem as propagandas, porque no final do dia a gente precisa divulgar o nosso trabalho, né? Mas não sou eu necessariamente. Mas faz parte do jogo, né?
Excelente. Vamos lá. Então, o que é vazamento ou deslocamento de emissões de carbono? Como monitorar e mitigar esse efeito?
Ótima pergunta. Primeiro, o que é vazamento? A essência do termo, ela nasceu principalmente na época do MDL. Então, um exemplo seria você, uma indústria. A essência do MDL era você investir em tecnologia que mantivesse ou aumentasse produtividade, porém reduzisse as emissões. Só que, como não é exatamente trivial você fazer isso num complexo industrial, porque, né, é complexo industrial, é uma coisa super meticulosa. A ideia era dos países desenvolvidos, do famoso anexo B, investirem nos países em desenvolvimento, em contrapartida, usando tecnologia já de baixo carbono, e aí gerando esses créditos. Só que aí o vazamento era: não adianta eles investirem lá e ficar aumentando as suas fábricas à base de carvão mineral aqui na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, entendeu? Então, esse era um vazamento. Então, era a emissão decorrente do projeto, ou uma emissão que fala dessas do deslocamento. No caso da floresta, é um pouco mais complexo, mas é o seguinte: a essência é toda emissão causada devido ao projeto de rede. Então, nesse caso, imagina que a força de desmatamento, ela está andando numa direção e vai em direção à propriedade. E, de repente, essa força, por conta da presença física do projeto, ela muda a direção e vai para os lados. Em tese, isso é vazamento, tá? Um outro exemplo é quando uma pessoa, no caso de uma unidade de conservação, que você tem múltiplas comunidades, múltiplas famílias, uma família ou uma comunidade decide não aderir ao projeto de zero desmatamento e se desloca para outro local, e lá no local mantém o uso tradicional da terra, que é por meio de aberturas de roçado, corte e queima, aquela coisa toda. Isso também é vazamento. Só que o problema é como determinar, como comprovar objetivamente, de forma irrefutável, qual desmatamento ou qual emissão está condicionada ao seu projeto propriamente dito, entendeu? Então, como monitorar? Ninguém sabe exatamente. A verdade é que muitos projetos eles decidem estabelecer zonas de amortecimento em que, tipo, como se fosse uma salvaguarda ou uma poupança de crédito de carbono ou de floresta, em que dali vai sair toda a emissão de vazamento do projeto, né? Essa é uma das alternativas que o mercado tem feito, né? E mitigar, como mitigar? Outro desafio herculeano. É muito difícil. Mas a verdade é que é tipo assim, na verdade, o projeto em si ele tá mitigando justamente as emissões, porque se o vazamento é a emissão, é o que ele tá fazendo, entendeu? A gente defende, né, defende é o modo de falar, né, mas a nossa abordagem é que a gente olhe para o projeto. E demande responsabilidades e obrigações da área do projeto, daquele que ele é responsável, entendeu? Então, não tem como prever vazamento. Então, é muito difícil, hoje, pelo menos, né, com a tecnologia que a gente tem disponível, evidentemente, né? Porque pode ser que amanhã ou depois a gente consiga atrelar informações críveis e irrefutáveis de que comprovação disso, mas é tudo difícil, tá?
Ótimo, ótimo. Você acha que poderia listar vantagens e desvantagens dos créditos de carbono? Por exemplo, falar, não, realmente, é mais vantajoso do que tem mais vantagens do que desvantagens. Você acha que conseguiria citar?
Claro, mas aí a minha pergunta é, você está querendo saber quais as vantagens do crédito de carbono em relação a alguma coisa específica? Ou você está querendo que eu descreva as vantagens de se gerar, vender e comprar?
Perfeito. Se gerar, vender e comprar é vantajoso?
Tá, entendi. Quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar nesse mercado? Né? Beleza.
Isso.
Bom, primeiro, é mais fácil a gente falar da desvantagem, né? Da vantagem. Então, invariavelmente, para as partes envolvidas na geração do crédito, você tem a oportunidade de trabalhar com uma solução super interessante e necessária para a sociedade como um todo, ao mesmo tempo ter retorno financeiro, tá, de alta qualidade, vamos chamar assim. Ou seja, a depender da escala, a depender do tipo de projeto, a depender das partes envolvidas, pode ser um projeto muito grande, ou não, ou pode ser um projeto pequeno, mas sempre vai haver, vai ser uma opção financeiramente viável. Tá? Essa é uma das primeiras vantagens que eu listo, tá? Para quem está desenvolvendo. Para quem está comprando, também é uma vantagem, porque no final do dia, a gente precisa se lembrar de uma frase importante que foi dita na Rio 92, que são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Todos nós, seres humanos, nós contribuímos para o problema. Tá? E o problema aqui não é tipo, o planeta acabar. A verdade é que a gente precisa salvar a nossa sociedade, salvar o nosso meio de vida. Porque o planeta, ele vai sobreviver a gente com toda certeza, como sobreviveu muitas outras. Né? Então, o que acontece é que todo mundo contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Tá? E o aumento da concentração disso na atmosfera vai ter repercussões e que vai impactar todo mundo de forma democrática. Assim. Não vai fazer distinção nenhuma de ninguém. Essas são as previsões. Então, as empresas, as indústrias, que são as que mais contribuem para o problema, podem ajudar na solução de uma forma prática, objetiva, e que vai trazer com benefícios assim, incríveis. Tá? As desvantagens, vamos lá, de quem está elaborando. Depender do público, dos detentores das terras, ainda há uma resistência para alocar o seu imóvel para um projeto que visa única e exclusiva a conservação e a preservação da floresta em pé e que gera um produto que não cabe num saco. A verdade é essa. A verdade é que todo proprietário de terra ele gosta de trabalhar com coisas palpáveis, produto. É madeira, é gado, é milho, é mandioca. É alguma coisa que o pessoal fala assim, que você consegue colocar num saco e vender numa feira. E o carbono não dá isso. Então, ainda há muita resistência por parte dos proprietários de terra. Apesar que tá aquecido o mercado e a coisa tem andado. Mas ainda é a maioria que precisa ser, tipo assim, convencida, digamos assim. Tá? Para quem está comprando, você precisa, confiar nas partes envolvidas, né? Todas, de todo o funil de projetos, das certificações aos desenvolvedores, aos proprietários, porque ainda existem muitas inconsistências em muitos projetos de todas as naturezas, né? Então, e ainda você trabalhando com um produto, digamos, abstrato, que, né, apesar dele ter massa, apesar dele existir, apesar dele estar lá na floresta, não dá para você movimentar, né? Então, esse é uma desvantagem, é um nível de risco relativamente é significante, entende? Hoje, com o avanço da tecnologia, especialmente o uso da tecnologia blockchain, a gente está conseguindo mitigar um pouco desse risco e materializando digitalmente esses ativos, né? Então, vai ser bem legal. A gente consegue dirimir isso. Eu acho que essas são as principais vantagens e desvantagens, assim. Mas é um projeto assim bem legal de fazer, de trabalhar, assim. Eu tenho mais vantagens. Eu sempre vou vender pró, né? Sou sempre pró projeto de carbono.
Com certeza, vai vender o próprio, né? Tem que garantir. Bom, vou te fazer uma perguntinha aqui, que essa que eu acredito que seja bem rápida e objetiva, e depois tem mais duas perguntas, mas talvez que sejam mais demoradas. Bom, a gente sabe que grandes empresas comercializam crédito de carbono. Um exemplo é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje vende crédito de carbono. Só para o pessoal se situar de informação, como se é um mercado, você vai ter algum retorno financeiro? Ele possui algum tributo, atribuído?
Boa pergunta também. Essa é uma pergunta que eu prefiro deixar para quem é especializado nisso, sabe? Eu sou mais da área técnica, tá bom? Porque é importante sempre lembrar que o mercado de crédito de carbono ainda não é regulamentado, tá? Não é regulamentado. Existem leis que reconhecem ele, tem um projeto de lei na Câmara para ser votado e tal, mas então ainda falta votar, né? Falta passar.
Perfeito, então. Você comentou que pode ser vantajoso para inúmeras pessoas esses projetos, né? Então, como que os projetos de carbono podem garantir a participação plena e efetiva de todas as partes interessadas, especialmente povos tradicionais, comunidades extrativistas e pequenos produtores?
Olha, cara, quantas perguntas boas vocês têm, hein? A transparência. Essa é a verdade. Transparência. Essas coisas de garantir, assegurar, essas a coisa é para todo mundo, tá? É preciso de muita transparência, tá? É preciso popularizar esse mercado, disseminá-lo, simplificá-lo, sabe? Porque ó, a gente acredita que quanto mais simples a solução tende a ser, mais efetiva ela é e tende a ser mais democrática, né? Então, essa é essencial, tá? Agora, é importante sempre lembrar que as pessoas não são. Não são tão desprendidas assim desses conceitos, sabe? Especialmente aqui, vou falar no Amazonas, o pessoal do interior, eles já têm alguma noção disso, de alguns mercados, tá? Eles não sabem exatamente como a coisa acontece, mas eles sabem que existem, tá? No final do dia, quando as pessoas me perguntam assim, a minha recomendação é. Para cada projeto, para cada crédito de carbono que é comprado e comercializado, aquele que está comprando precisa se certificar das origens e da transparência desse projeto, sabe? Então, ele também é corresponsável por aquilo que ele está comprando. Às vezes a gente, né, compra sem saber, então é difícil, né? Mas, na maioria das vezes, é transparência que é a solução.
Excelente. Agora vamos para uma perguntinha mais técnica. O que é dupla contagem da redução de emissões? Como monitorar e se resguardar desse risco?
Ótimo, essa é boa, mas é boa de responder. Dupla contagem é quando você vende o mesmo crédito carbono para duas pessoas diferentes. Tá? E pode ser na mesma hora, pode ser em momentos diferentes ou qualquer coisa do tipo. Sinceramente, hoje eu só enxergo uma solução factível para isso é a rede blockchain. Tá? Porque o blockchain ele é dificílimo de ser hackeado, ele consegue manter uma cadeia desde a origem do crédito, ou seja, você pode acompanhar ele, para onde ele foi, para onde ele foi transferido. Ele não pode ser transferido, tipo assim, o mesmo crédito não pode ser transferido duas vezes para duas pessoas diferentes, porque o próprio sistema não vai permitir que isso aconteça. Então, essa, para mim, é a forma mais simples, tá? De evitar e solucionar a dupla contagem. Por isso que a gente ficou tão, tão animado quando a gente conheceu a tecnologia blockchain, porque a gente achou que, dentre todas as soluções que o blockchain pode trazer, essa pode ser uma das principais, talvez, por causa dessa questão, tá? Mas dupla contagem é isso.
Bom, então vamos encaminhar para a última pergunta e daí vamos deixar um momento aberto para o Francisco poder falar um pouco sobre um novo projeto que está desenvolvendo. Francisco, junto com o Brasil, quem são os principais países fortes nesse mercado?
Os países fortes. Tem muito aqui na América Latina, tá? Colômbia, Peru, tem bastante, tá? Alguns países da África e no Sudeste Asiático, principalmente a Indonésia, tá? Na região central, eu acho que o que mais se dá bem é a Costa Rica, é a mais famosa, né? Inclusive, o RED foi introduzido pela primeira vez durante a Copa de Montreal, salvo engano, justamente proposto pelos dois governos de Papua Nova Guiné e Costa Rica, né? Foi uma proposta desenvolvida, apresentada para eles, para a delegação desses dois países, pela Coalizão dos Países com Floresta em Pé, uma ONG. Foi a primeira vez que foi o nascimento do RED. Na época era só REDD, não tinha o maisinho, né? E era só desmatamento, né? Então, esses são os principais países. Mas eu acho que, em termos de potencial mesmo, até pelas condições, e o Brasil, eu acho que tem muito potencial. Especialmente, e não é só na Amazônia. Eu acho que o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, o Pantanal, a Floresta Atlântica, nossa, seria assim... A essência é a preservação, é salvar a floresta. Imagina, o Mata Atlântica só tem fragmentos assim, esparsos por todo o território dele. Precisa desse tipo de projeto, sabe? Isso é incrível.
Excelente, Francisco. As perguntas de hoje seria isso. Queria te agradecer. E agora nós vamos deixar um momento. Você gostaria de falar um pouco sobre o projeto que você está desenvolvendo? Eu queria deixar esse momento para você poder falar sobre ele, divulgar aqui.
Claro, muito obrigado. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade para conversar com vocês, foi um papo bem legal. Né? O pessoal de Frederico, aí a gente já tivemos uma aluna daí, a Caroline. Um abraço para ela, se ela escutar a gente depois. Bom, então, como vocês falaram, né, sou engenheiro florestal, trabalho aqui na Amazônia há muito tempo, em Manaus, né? E meu projeto mais recente é a Tero Carbon, né? A Tero Carbon ela é uma certificadora digital de crédito de carbono, créditos e estoque de carbono. Tá? A gente conecta as nossas próprias metodologias que foram desenvolvidas para a realidade da Amazônia e do Brasil, com tecnologias que facilitam o registro de projetos e dão transparência e segurança às transações de ativos. A gente é uma entidade certificadora genuinamente amazônica e brasileira. A gente tem muito orgulho disso. É uma parceria com a Federação do Estado do Amazonas, das Indústrias do Estado do Amazonas, né? Nós somos apoiados pela Venture Builder 92, né? Que é uma Venture Builder aqui em Manaus, né? Criada pelo Fundo de Investimento e Participações da Federação. Então, um salve para todo mundo, né? E é isso, a gente quer trazer objetividade e pragmatismo para esse mercado, tentar popularizar ele de forma simples e objetiva, para tentar agregar cada vez mais proprietários de todos os tamanhos, de todos os biomas, para que esse mercado possa ser uma nova matriz econômica, tanto para a nossa região quanto para o país ou para o mundo, por que não, né? Então, é isso. A gente tem lá os nossos LinkedIn, Instagram, tem site, fiquem à vontade para ir lá, comentar na nossa metodologia, né? E é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Francisco, muito obrigado. Agora nós vamos se encaminhando para o final. Pessoal, assim se encerra então o nosso episódio de hoje. Não fique de fora nos próximos episódios do podcast Horizontes Florestais e não deixe de compartilhar com a galera. Até a próxima!